Bom dia. Uma das coisas que a gente aprende a apreciar cada vez mais durante a nossa experiência de vida cristã são as misericórdias do Senhor. Sua graça para conosco, né? Eu enviei uma mensagem para o irmão Carlos, falei isso no primeiro dia, a dificuldade que a gente estava tendo para vir aqui, e na nossa fraqueza, a gente pensou em desistir, devido às dificuldades. Mas Deus mostrou que a crise era só aqui, no reino terreno. No seu reino não tem crise, ele tem controle sobre todas as coisas. A gente agradece muito os irmãos. Desculpem. Todos sabem que eu sou no último dia. A gente vira uma gelatina mesmo. Preciso de um tempinho. Então, a gente agradece muito os irmãos que oraram e que contribuíram de todas as formas para que a gente pudesse estar aqui. Ah, se eu não tivesse vindo, o que eu teria perdido? De ter visto pelo menos duas pessoas que confessaram, e hoje ficamos sabendo também de outra pessoa que creu no Senhor Jesus, e também a comunhão, da alegria, da descontração, da amizade com os irmãos aqui. Nosso muito obrigado aos irmãos. Nós vamos ler, então, a palavra de Deus. Em Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda no capítulo 2, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Até aqui somente, Deus, na sua graça, nos ajude a aprendermos e apreciarmos mais a sua santa palavra. Amém. Nós começamos nossos pensamentos esses dias, lendo esse texto de Filipenses capítulo 2, em que o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos filipenses esse jovem Timóteo. E as palavras que ele usou acerca de Timóteo nos chamaram a atenção, porque ele está falando acerca de Timóteo, recomendando que os irmãos recebessem Timóteo. Ele está esperando que ele haveria de enviar Timóteo até Filipos. E a recomendação que Paulo faz de Timóteo aos irmãos, a apresentação que Paulo faz de Timóteo aos irmãos, não é no sentido só eu estou enviando um jovem muito capacitado, um jovem muito estudioso, um jovem muito intelectual, um jovem que prega de uma maneira excelente, um jovem que tem grandes conhecimentos, alguém muito aprofundado nas Escrituras. Não é nada disso que Paulo apresenta. Paulo apresenta Timóteo dizendo: e vocês conhecem o caráter dele, e conheceis o seu caráter aprovado. É isso que Paulo se preocupa quando ele recomenda alguém: e conheceis o seu caráter provado. Diz: pois ele serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Então, certamente, esse jovem estava pronto para servir ao Senhor, para ajudar os irmãos naquilo que viesse a necessitar. Então, quanta necessidade há na obra do Senhor, no serviço do Senhor, nas diversas esferas de serviço. Quando a gente fala obra do Senhor, muita gente pensa apenas em pregação, estudo, e assim por diante. Mas na obra do Senhor há muitos serviços, há uma variedade de serviços. Quanta necessidade de irmãos e irmãs, conselheiros e conselheiras que fazem aquele trabalho pessoal, individual. Quanta necessidade de evangelistas pessoais que fazem aquele trabalho pessoal. Quanta necessidade de pastores, de irmãos, presbíteros, pastores, que vão também fazer, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, fazer o serviço particularmente, aconselhando, orando, ajudando, auxiliando, amparando os irmãos, as irmãs, os jovens e assim por diante. Quanta necessidade há de pessoas que vão servir até mesmo nas coisas, se podemos chamar, materiais, nas coisas necessárias para a manutenção da obra do Senhor. Quanta necessidade há de servos e servas. O que é que a gente vai olhar para recomendar alguém? O que é que a gente deve olhar para recomendar alguém para servir? A gente vai indicar alguém ou vai estimular alguém para qualquer serviço na obra do Senhor, no serviço do Senhor? A gente aprende com Paulo, caráter. As outras coisas podem vir depois. Primeira coisa, caráter. Porque é muito ruim mesmo. É um prejuízo enorme para o Evangelho, é um prejuízo enorme para a igreja, um prejuízo enorme para a obra do Senhor, às vezes em grande esfera. Quando alguém se envolve no serviço do Senhor, quando alguém se envolve, talvez em serviços até mais aparentes, pregando, ensinando, viajando e fazendo coisas em que o seu nome, que a sua pessoa vai se tornar mais conhecida. E quando essa pessoa tem um caráter defeituoso, em um momento o seu caráter vai vazar. E o vazamento do caráter ruim daquela pessoa vai ficar conhecido na igreja local, na cidade, no bairro, no estado, no país e, quem sabe, até fora do país. Então, que bom que Paulo diz acerca de Timóteo: vocês conhecem o caráter dele, o caráter provado de Timóteo, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao pai. Penso aqui no carinho que Timóteo e no respeito que Timóteo tinha pela pessoa do apóstolo Paulo. Certamente, porque era apóstolo, mas eu creio que havia um carinho de alguém novo convertido, que possivelmente se converteu pela pregação de Paulo, e agora mais novo, olhando para Paulo, experiente, e o carinho e o respeito que Timóteo nutria pela pessoa de Paulo. E agora servindo ao Evangelho junto com Paulo, como filho ao pai, sujeito, submisso, entendendo que ele precisava aprender com Paulo. E como isso é importante para aqueles que vão começar a servir ao Senhor, seja em qualquer esfera na igreja, seja em qualquer esfera na obra do Senhor, sempre começar como filho. Ninguém começa como pai. A gente sempre começa como filho, aprendendo a ser submisso, aprendendo a ser obediente, aprendendo a ser corrigido, aprendendo a ouvir, aprendendo realmente a perder para ganhar. Assim foi Timóteo, e por isso as Escrituras falam tão bem desse jovem que deve ser exemplo para todos nós. Agora, será em quem Timóteo se espelhou? Será em quem Timóteo, para que direção Timóteo olhou para que tivesse um caráter provado? Alguém pode dizer, olhou para Paulo. Sim, certamente ele olhou para Paulo, o exemplo de Paulo, e pôde copiar muita coisa do exemplo de Paulo. Mas quem é que Paulo estava olhando? Paulo pôde dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, Paulo estava olhando para Cristo e vivia uma vida de acordo com o caráter de Cristo. E agora, Timóteo está aprendendo com Paulo. Mas parece que os olhos de Timóteo passam pela pessoa de Paulo e vai até Cristo. E ele contempla Cristo, ele está contemplando o caráter de Cristo. E agora dá para perceber, pelas menções da palavra de Deus da pessoa de Timóteo, que aqui nós temos um jovem que olhava sempre para Jesus Cristo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós temos aqui em Filipenses capítulo 2, eu creio, mais um texto. Há vários textos nas Escrituras em que o caráter do Senhor Jesus Cristo aparece em várias palavras. E nós temos usado aqui, parece, Mateus capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 3, o outro eu esqueci, mas nós temos Gálatas capítulo 5, do fruto do Espírito, e outros textos mais, vários textos que podem ser usados para aqueles que querem contemplar o caráter de Cristo, onde, de maneira muito simples, não precisa ser profundo, não precisa ser teólogo, para extrair dali o caráter da pessoa de Cristo e se espelhar nesse caráter todo dia, para ter a transformação diária da sua vida e nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui em Filipenses capítulo 2, nós temos mais um desses textos preciosos que apresenta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do primeiro versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo está dirigindo aos irmãos, dizendo assim, se há, e ele vai falar de algumas coisas que existem em Cristo. E esse se aqui, como certamente todos os irmãos já perceberam e têm estudado, esse se não é um se de dúvida. Será que há isso em Cristo? Não, é um se de afirmação. Já que há em Cristo essas coisas que ele menciona aqui, então, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Então, quatro coisas, pelo menos, que ele menciona aqui, que existem em Cristo. E por nós estarmos agora unidos a Cristo, identificados com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós temos essas coisas. Nós podemos desfrutar dessas coisas. Nós temos essas coisas em Cristo. Nós não temos em nós mesmos. Mas em Cristo nós temos essas coisas. Então ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo. A palavra exortação, muitas vezes, é entendida apenas naquele sentido mais conhecido, como alguém que vem à frente e traz uma palavra de repreensão. E alguém diz assim, o irmão hoje exortou a igreja, né? Muitas vezes as pessoas pensam em exortação só nisso, né? Ou alguém chegou perto do outro e deu uma repreensãozinha, e dizer, eu exortei o fulano de tal. Mas a palavra exortação não significa só bronca ou correção. A palavra exortação significa amparo, significa consolo, significa incentivo. E tantas vezes a gente só leva exortação para esse lado de correção. Em Cristo nós temos, então, se formos pensar no significado dessa expressão, exortação, em Cristo nós temos amparo. E quando nós precisamos de amparo, e quantas vezes precisamos de amparo, em que nós fraquejamos, em que nós amolecemos, em que nós perdemos, às vezes, a estabilidade, nós estamos em Cristo. Então, nele nós temos escora, podemos nos escorar nele, e ele é uma escora firme. Ele é a nossa rocha firme. No Senhor Jesus Cristo nós temos consolo. E quantas vezes a nossa alma, na fraqueza das nossas emoções, a gente realmente vira gelatina, a gente se derrete, a gente perde o controle. Mas a gente sabe que em Cristo a gente tem consolação. E pensando em Cristo, Ele está ao nosso lado. Ele pôde dizer para os seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias. Mas é todos os dias mesmo. Até a consumação do século. Irmão Keke apresentou aqui aquele quarto homem que apareceu lá na fornalha. Então, naquele dia, no dia da fornalha, intensa, lá estava o Senhor. Não é uma promessa só do Novo Testamento. Foi uma realidade no Velho Testamento. Foi uma realidade para os discípulos. É uma realidade para nós. Ele vai estar conosco. Ele é nosso companheiro, fiel. Por mais que a gente fracasse, e falha, e fica mole, ele é firme, ele nos escora, ele nos consola. Em Cristo nós temos exortação, em Cristo nós temos incentivo, ele é um incentivador. Ele é um incentivador. O Senhor Jesus, a sua consolação, a sua exortação é consoladora, é apoio, é escora e é incentivo para a gente continuar. No Senhor Jesus Cristo nós nunca vamos ter uma atitude ou uma palavra para nos desestimular da vida cristã. Sempre nele, olhando para ele, nós vamos ser estimulados a continuar, a progredir na nossa experiência com ele. Ele vai estar sempre ao nosso lado. Nós temos isso nele. Então, vamos aproveitar isso. Em Cristo, nós temos exortação, amparo, consolo, incentivo. Segunda coisa que é mencionada aqui, que há em Cristo... Ele diz, alguma consolação de amor. Parece que é a mesma coisa, mas agora a palavra consolação de amor, pensando no incentivo amoroso. No incentivo amoroso. Quem mora na roça, quem é mais antigo aqui, sabe que os bois, para puxar o carro de boi, precisava de um incentivo, né? Os jovens aqui não sabem nada disso, mas um incentivo que o carreiro dava no boi, é uma aguilhada, né? Uma ponta de ferro assim, e aí o boi andava, era incentivado pela aguilhada. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus não tem aguilhada, ele tem incentivo mesmo. É consolação de amor, é um incentivo amoroso para a gente continuar, para nos animar. Quando a gente está começando a moderar, começando a perder a força, perder o ânimo, então o Senhor vem e nos incentivando a aquecer novamente, assoprando a brasa do nosso coração para que a gente continue. Ele vai estar ao nosso lado quando a brasa do nosso coração começar a virar carvão. Ele vai soprar essa brasa para ela acender novamente. Então, em Cristo nós temos isso. Então, se temos, vamos aproveitar isso. Não vamos permanecer frios. Não vamos permanecer nessa descida, né, nesse desânimo, nessa frieza. Vamos aproveitar que Cristo, Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso amparador, Ele é esse que nos incentiva amorosamente, e vamos permitir que Ele nos reanime, que Ele nos reavive na fé. Terceira coisa que Paulo menciona aqui que há em Cristo, ele fala alguma comunhão do Espírito. E que comunhão! Nós não tínhamos antes isso, nós não tínhamos comunhão espiritual com Deus. Infelizmente, a comunhão antes da nossa salvação em Cristo Jesus estava rompida com Deus. Não havia absolutamente nenhuma comunhão espiritual com Deus antes da nossa salvação. Paulo diz que nós estávamos espiritualmente mortos. mortos em delitos e pecados, estavam separados de Deus, separados da sua glória. Mas agora, em Cristo, nós temos uma comunhão espiritual com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo habitando em nós. E que comunhão maravilhosa é essa, que o apóstolo João fala também lá na sua carta. Uma comunhão espiritual que traz descanso, que traz refrigério e que traz experiências espirituais que nós não tínhamos antes. E nós temos isso em Cristo. E se temos isso em Cristo, vamos aproveitar mais dessa comunhão em Cristo, no Espírito que temos em Cristo. E a quarta coisa mencionada aqui no verso 1, ele diz, se há entranhados afetos e misericórdias, entranhados afetos e misericórdias. Certamente os irmãos já perceberam que no Velho Testamento as emoções, os sentimentos, as afeições e as emoções eram relacionadas às entranhas, né? Agora, de alguns séculos para cá, o ser humano passou a considerar as emoções mais relacionadas ao coração. Mas antes era mais relacionado às entranhas, né? Às vezes existem alguns versículos esquisitos, né? A palavra de Deus, falando do rim, falando do fígado, alguma coisa assim, das entranhas, né? Mas é porque as emoções, naquela época, eram consideradas das entranhas. E eu acho que eles estavam certos, né? Porque quando a gente fica mal emocionalmente, o que é que atrapalha? Não é? Estômago, intestino e assim por diante. As nossas entranhas estão intimamente relacionadas com afetos, com emoções, com sentimentos. E agora diz que em Cristo, as nossas entranhas foram afetadas. Por afeto, por afeição a Cristo, por amor a Deus. Está entranhado em nós sentimentos de misericórdia, porque é isso que tem em Cristo, afeição, amor, misericórdia. E agora nós temos entranhado em nós afetos e misericórdias. Então, é inadmissível que um crente no Senhor Jesus Cristo, que alguém que esteja identificado com Jesus Cristo e que está vivendo intimamente com o Senhor Jesus Cristo e que está contemplando o Senhor Jesus Cristo, que está relacionando-se com o Senhor Jesus Cristo, que está em comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo, é inadmissível que alguém assim não tenha afeto. Seja alguém reconhecido como alguém que não tem afeto e como alguém que não tem misericórdia. Em Cristo, nós temos entranhados afetos e misericórdias. Então, agora, baseado nessas quatro coisas que Paulo menciona aqui, que há em Cristo, ele diz, se há essas coisas em Cristo, então, no verso 2, ele diz, irmãos, então, completem a minha alegria. Ele diz, completai a minha alegria. Então, ele vai trazer essa exortação, esse incentivo para os irmãos, dizendo assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Que vocês tenham o mesmo pensamento. Pensem juntos, irmãos. Vejam quantas coisas nós temos em Cristo e quantas coisas nós temos em Cristo. É eu e o irmão ali e a irmã ali e o jovem aqui e o idoso lá e o casado e o solteiro e o adolescente crente. Quantas coisas nós temos em Cristo. Então, irmãos, completem a minha alegria de maneira que vocês pensem a mesma coisa. Outra coisa que ele pede, que tenhais o mesmo amor, que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, quantas exortações Paulo transmite aos irmãos filipenses, e essa não era uma igreja complicada. Não era uma, Filipos, a igreja em Filipos, não era uma igreja complicada, como Corinto, né, como as igrejas da Galácia, que traziam tanta preocupação e tanta tristeza para o apóstolo Paulo. Mas essa igreja, ele disse, é a minha alegria e coroa. Mas mesmo assim, numa igreja modelo, numa igreja que está desenvolvendo muito bem, como era a igreja dos filipenses, ele está exortando para que eles mantenham e para que eles pudessem progredir mais, para que qualquer raizinha de coisa negativa que existisse ali fosse combatida. Então, ele diz, completem a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa. Irmãos, ajustem os seus pensamentos, procurem andar juntos, de maneira que os seus pensamentos, que talvez estejam um pouco distantes uns dos outros, possam se alinhar e andar juntos. Tenhais o mesmo amor. Procurem também fazer com que o amor que vocês têm seja o amor a uma coisa só, na mesma direção. Terceira coisa, sejais unidos de alma, as suas afeições devem estar unidas numa só coisa. E, finalmente, tendo o mesmo sentimento, seus sentimentos devem ser os mesmos, unidos em tudo. É um apelo que Paulo faz àqueles irmãos, à unidade cristã, à comunhão cristã. E, no verso 3, ele traz agora uma exortação no sentido negativo. Vocês não devem fazer isso. Ele diz assim, não façais, aliás, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que ele está combatendo aqui? Um defeito de caráter. Nada façais por partidarismo. E ele havia mencionado no capítulo 1 que ele estava preso, e agora ele estava preso por causa do Evangelho, e ele está sabendo que lá fora, os irmãos, estimulados pelas suas cadeias, estão falando do Evangelho com mais coragem, com mais desassombro, eles estavam anunciando Cristo. Mas ele falou também de outros, que também estavam anunciando Cristo. Mas ele fala que aqueles outros que também anunciavam Cristo, estavam anunciando Cristo insinceramente, tentando levar aflição para ele na cadeia, na prisão. E eu penso que aqueles irmãos que estavam fazendo isso, estavam anunciando Cristo, mas tentando fazer partidarismo. Vamos aproveitar que Paulo está preso, porque enquanto ele está solto, ele prega e as igrejas são edificadas e muita gente se converte. Agora ele está preso, vamos aproveitar para fazer, penso que seja isso. Se eu estiver enganado, depois alguém pode me ajudar. E esses irmãos estão se aproveitando para anunciar Cristo, mas com interesses egoístas, com interesses partidaristas, tentando fazer com que o nome de alguém suba e o nome de Paulo desça. Isso é partidarismo. E Paulo está dizendo, nada façais por partidarismo. Ele está combatendo esse erro, esse defeito que tantas vezes se manifesta no meio cristão, no nosso meio, quando pessoas começam a engrandecer alguns nomes em prejuízo de outros nomes. Eles começam a levantar alguns nomes e tentam abafar outros nomes. Partidarismo entre o povo de Deus. E Paulo está combatendo isso aqui, nesses versículos que nós temos observado. Ele fala ainda no verso 4, de um outro defeito de caráter que ele está combatendo aqui. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Egoísmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Irmãos, ele está dizendo, irmãos, parem de pensar em vocês mesmos só. Parem com isso. Certamente poderia haver já em Filipos, aquela igreja tão boa, mas alguém que já estava sendo caracterizado por alguém, por uma pessoa que estava sempre procurando satisfazer os seus próprios interesses. E alguém que talvez ficava triste quando alguém não dava bola para ele ou para ela. E Paulo está dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Pense nos outros. Nós somos um corpo. Nós estamos ligados uns aos outros. Não somos indivíduos, mas somos pessoas ligadas a Cristo. Então, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aqui nós temos exortações para corrigir o nosso caráter. Então, a partir do verso 5, depois de algumas exortações, o apóstolo Paulo traz o exemplo. E que exemplo ele traz? Para corrigir, quem sabe, alguma coisa que já estava nascendo na igreja em Filipos. Algum prediletismo, alguém, desprezo a outro. Quem sabe, algum partidarismo que já estava criando alguma raizinha entre aqueles irmãos. Como é que Paulo vai combater esse negócio? Numa igreja tão boa. E o irmão John Axor, no primeiro dia que estava aqui, eu estava compartilhando com ele alguma coisa, alguma dificuldade que a gente tem. E ele falou assim, rapidinho, né? Ele soltou essa... Ele falou assim, ministra Cristo, resolve. É só isso. Não deu mais conselho nenhum. Ministra Cristo e resolve a coisa. É, apresenta Cristo. Só isso. Não precisa ficar quebrando a cabeça, né? Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Não precisa quebrar a cabeça, não tem mistério. Ministra Cristo e a coisa se resolve. E é isso que Paulo está fazendo. Ele traz alguns incentivos naquilo que nós temos em Cristo. Aí ele apresenta pelo menos duas exortações aqui. Não sejam partidários, não façam partidarismo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, não sejam egoístas, mas logo ele parte para Cristo. E ele apresenta Cristo a partir do verso 5. E ele diz assim, então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não apresenta ele, nem outra pessoa, nem Pedro, nem João, mas ele apresenta Cristo mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que apresentação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ia totalmente contra aquilo que possivelmente já estava nascendo entre os irmãos filipenses. Alguns partidários, tentando levantar uns e desprezar outros. Quem sabe alguém ali já se engrandecendo, subindo para fazer descer outros. E agora Paulo apresenta Cristo. Aí ele apresenta Cristo fazendo o caminho inverso. Ele diz, aquele que subsistindo em forma de Deus, aquele que existindo em si mesmo na forma de Deus, Deus glorioso, grandioso, todo-poderoso, criador, sustentador de todo infinito universo, de toda a criação, esse que é o ser supremo, superior, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, ele desce, ele se esvazia daquela glória, se esvaziou a si mesmo, e ele assume a forma de servo. Ele não diz aqui que assume primeiramente a forma de homem, e é verdade que ele assumiu como homem, mas ele deixa a sua posição como glorioso criador e sustentador, aquele que subsistindo em forma de Deus, e ele se esvazia e se faz servo. E agora vai lavar os pés sujos dos seus discípulos. Como é que alguém numa igreja, como é que alguém salvo por Jesus Cristo, que tem Cristo como seu exemplo, e olha o Senhor Jesus Cristo vindo da glória celestial, Deus, e ele desce e ele se faz servo para lavar os pés sujos dos seus discípulos, cingido com uma toalha. Como é que alguém consegue se orgulhar? Como é que alguém consegue se ensoberbecer e subir para humilhar os outros? Como é que alguém consegue fazer isso? E é isso que Paulo está combatendo ali. Combatendo o mal, quem sabe, já na sua raizinha, bem pequenininha, nascendo em Filipos. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ele não foi, não é que ele foi humilhado, forçado, ele se humilhou. Não é que ele olhou de um lado para o outro e disse, não, eu vou ter que me humilhar. Não, ele voluntariamente, ele se humilhou. Tantas vezes nós não nos humilhamos, mas somos humilhados. E às vezes a gente tem que ser humilhado mesmo, porque a gente não tem voluntariedade para se humilhar. E quando a gente não tem voluntariedade, olhando para o Senhor Jesus Cristo para se humilhar, às vezes precisa ser humilhado de uma maneira constrangedora, às vezes. Talvez seja o caminho que Deus tem que usar para me quebrar, para me quebrantar. Ele não se humilha, então eu ensino ele de outra forma. E talvez vai usar uma pessoa para isso. Mas o Senhor Jesus não foi assim. Ele a si mesmo se humilhou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Tornando-se obediente até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Não foi uma morte natural, mas morte de cruz, morte vergonhosa, horrorosa, maldito, todo aquele que for pendurado em madeiro. E foi essa morte que ele foi em direção a essa morte que ele foi, voluntariamente. Havia uma disposição no seu coração, uma disposição firme no seu semblante de ir a Jerusalém e de ir para a cruz e morrer a morte de cruz. E Paulo está apresentando, gente, olhe para Cristo, olhe o caminho de Cristo, olha lá em cima, olha ele descendo, olha como ele desce, e como que voluntariamente ele se humilha, se torna servo, se torna homem, olha como ele vai à morte, e a morte é de cruz, a morte é de cruz. E então, chega o versículo 9, e ele vai apresentar aquilo que Deus agora faz. Versículo 9, ele diz, pelo que também Deus o exaltou. Agora o caminho inverso, ele desceu ao mais baixo nível, e agora Deus o exalta ao mais alto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para mim, um dos textos mais bonitos da palavra de Deus. Ele se humilha, ele desce, 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 ele renuncia, ele abre mão, ele vai ao mais baixo nível e o Senhor o eleva e o coloca no lugar mais elevado, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui está a pessoa de Cristo, o caráter dele, a sua vida, seu exemplo para todos nós. Então, como nós iniciamos nossos pensamentos, pensando nas necessidades que há no serviço de Deus, na obra de Deus, na igreja que nós reunimos, para tantos serviços, aqui está o caminho. Aqui está o caminho, aqui está o exemplo, aqui está o caráter de Cristo para ser seguido. E se você, jovem, quer servir ao Senhor, olha para esse texto e segue o caminho que Cristo fez. Vai lá embaixo, humilha-se, segue o exemplo do Senhor, espelha-se na pessoa de Cristo. E o seu caráter sendo provado, não precisará de nenhum esforço, não precisará de nenhum artifício humano. Se o seu caráter se assemelhar ao caráter de Cristo, estiver sendo trabalhado, os irmãos vão perceber que o seu caráter já está sendo trabalhado. Não é que alguém vai, um jovem, por exemplo, vai esperar que o seu caráter se torne perfeito, para que então os irmãos agora possam reconhecer esse jovem e usar esse jovem para algum serviço. Não é isso. Mas os irmãos vão estar percebendo que aquele jovem, aquela jovem, aquele irmão, aquela irmã, ele agora está contemplando Cristo. Dá para ver de um mês para o outro, dá para ver de 6 meses para cá, dá para perceber que está havendo uma mudança na vida daquele menino, está havendo uma mudança na vida daquela jovem, está havendo uma mudança na vida daquele marido, naquela esposa. Está havendo uma mudança. E a mudança é para melhor. Ele certamente deve estar contemplando a Cristo, porque ele está se tornando mais humilde, ele está se tornando mais quebrantado, ele está ouvindo mais, ele está mais submisso, ele está mais interessado. Aqueles defeitos que ele tinha, que sempre se manifestavam, está se manifestando menos vezes. Ele está progredindo, e os irmãos estarão observando. E certamente, com certeza absoluta, o Senhor já está trabalhando, e portas então estarão sendo abertas para que esse jovem, essa jovem, esse irmão, essa irmã, e seja sendo útil nos serviços que vão se abrindo diante dele. E ele vai sendo útil na obra do Senhor. E qual será o nome que será honrado? Não é o nome do jovem, nem da jovem, nem do irmão e nem da irmã. Será o nome do Senhor. O Senhor que trabalhou, o Senhor que apresentou, o Senhor que corrigiu, o Senhor que está sendo espelho para aquela pessoa. Então, pensando em deixar, então, apenas esses incentivos, desses textos da Palavra de Deus que apresentam o caráter de Cristo. Né, que há, se há irmãos aqui, jovens aqui, adultos aqui, que têm reconhecido que, como eu, possuímos defeitos de caráter, que precisam ser corrigidos, que precisam ser combatidos, que precisam ser trabalhados, que todos nós sejamos incentivados a olhar para a Palavra de Deus, encontrar na pessoa de Cristo o exemplo perfeito, Hebreus capítulo 1, verso 3, ele é o caráter perfeito de Deus. Então, não há nenhum perigo de você olhar para o caráter de Cristo e copiar alguma coisa errada. Não há nenhum perigo, absolutamente nenhum perigo de você olhar para Cristo e imitar tudo o que Ele faz. Existe algum perigo, infelizmente, de você olhar para um irmão ou para uma irmã, seja esse irmão uma excelente pessoa, um excelente presbítero, um excelente pregador, uma excelente conselheira, uma excelente esposa, um excelente marido, mas sempre vai haver o perigo de você copiar alguma coisa negativa daquele irmão. Alguém disse assim, que, se eu não esquecer o que eu vou falar, que nós que somos pais, os nossos filhos têm a tendência de copiar em maior medida os nossos defeitos e de copiar em menor medida as nossas virtudes. Então, nossos filhos conhecem as nossas qualidades, as nossas virtudes e conhecem também os nossos defeitos. Mas, naturalmente, a gente copia em maior medida o defeito do pai. Então, lá em casa eu já sei. Lá em casa eu já vejo no meu menino. O meu defeito copiado em maior medida. E a gente já está tentando combater. Né? E se tiver alguma virtude, a gente tem que ajudar ele a trabalhar isso. Mas pense na sua experiência, na minha experiência com o meu pai. Pense você no seu pai, ou no presbítero, no irmão que você se espelha. Você tem copiado em maior medida as virtudes daquele irmão? Ou você tem copiado em maior nível, os defeitos daquele irmão? A gente, às vezes, de vez em quando, ouve alguém dizer assim, mas até Spurgeon fazia isso. Até o seu Luís Soares fazia isso. Eu também posso fazer. Né? Até fulano de tal, que foi grande nome na história da igreja, Ele tinha certos costumes. E aí a gente fica à vontade para praticar aquilo que aquele irmão praticava. Né? Por que a gente não fica à vontade para praticar aquelas coisas que eram certas naqueles irmãos? Por que a gente não fica à vontade para praticar, em maior medida, aquelas virtudes que aqueles irmãos praticaram? A gente se conforta quando vê os defeitos dos irmãos para a gente também poder praticar aquilo em maior medida do que eles. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente não corre esse risco, porque a gente não vai conseguir encontrar nenhum defeito em Cristo para nós copiarmos em maior medida. Nós vamos só encontrar virtudes, mas ninguém vai conseguir copiar em maior medida as virtudes de Cristo. Nós vamos estar sempre tentando alcançar o limite, né, que é a perfeição, o caráter perfeito de Deus. E a gente vai estar sempre dando aqueles pulinhos, né, tentando alcançar esse alvo, que é realmente a perfeição que só vai ser conquistada literalmente quando nós formos glorificados, então seremos semelhantes a Cristo, e João expressou isso, a sua esperança em Cristo, haveremos de vê-lo como Ele é, né? E seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, essa é a nossa bendita esperança. Então, como a gente tem terminado sempre procurando apresentar um retrato de Cristo nesses textos, né? Então, vamos pensar, finalizando, em Cristo aqui em Filipenses capítulo 2. Nós temos Cristo como um consolador, como um amparador, como um incentivador amoroso. Nós temos em Cristo alguém afetuoso. Nós temos em Cristo aqui, em Filipenses 2, alguém cheio de misericórdia. Alguém que está sempre agindo com muita misericórdia. Nós temos em Cristo aqui alguém humilde, muito, perfeitamente humilde. Nós temos em Cristo aqui alguém não egoísta, mas altruísta, renunciando, abandonando para outro, abrindo mão, perdendo para que outro ganhe, para que outros ganhem. Nós temos em Cristo aqui alguém obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quantas coisas nós temos para ver em Cristo aqui em Filipenses capítulo 2? Ver em Cristo e copiar, procurar copiar na nossa própria vida. Esperamos que o Senhor mesmo, o seu poder, possa nos ajudar nesse desafio que todos nós temos de ter o nosso caráter melhorado, o nosso caráter transformado, e sermos cada vez mais semelhantes ao seu tão precioso e tão glorioso Filho, o Senhor Jesus Cristo. E quem sabe, essa semana, lá na faculdade, lá na empresa, lá dentro da sua casa, junto com a sua família, alguém já consiga perceber: está mudando. Está mudando. Que o Senhor seja louvado. Que o Senhor seja glorificado por isso. Que assim seja. Amém.